No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Trabalhadores são resgatados durante a operação no Maranhão. Movimento indígena de Roraima repudia PEC 48 e marco temporal. Amazonas é o segundo principal polo econômico da região norte. E campanha de Natal distribui cestas de alimentos em municípios do Pará.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá a você, iniciamos a edição desta terça-feira do Jornal Amazônia Notícia falando que o Ministério Público Federal solicitou ao município de Jacareacanga, no Pará, diagnóstico de problemas na distribuição de merenda escolar indígena. A medida foi tomada após o MPF ter recebido diversos relatos de deficiências na distribuição de merenda. Os detalhes com Daniela Pantoja.
O Ministério Público Federal, o MPF, enviou na última sexta-feira pedido ao município de Jacareacanga, no Pará, para que seja realizado um diagnóstico completo sobre os problemas enfrentados na aquisição e entrega de merenda escolar nas escolas das aldeias indígenas. A requisição foi enviada à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto. A medida foi tomada após o MPF ter recebido diversos relatos de deficiências na distribuição de merenda nas escolas indígenas, especialmente nas aldeias mais distantes e de difícil acesso, principalmente durante os períodos de estiagem. Segundo informações do município, os atrasos na entrega em 2024 se deram devido à demora e à ausência de repasse de recursos financeiros da União e do Estado do Pará. O MPF busca entender se houve repasse a menos e por quais motivos isso teria ocorrido. Uma consulta às diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, mostrou que houve um reajuste de 35% do valor por aluno de escolas em terras indígenas e quilombolas. No ofício, o MPF pede que o município informe as dificuldades para aquisição e entrega de merenda, as aldeias e escolas que enfrentam atrasos com justificativas, localização e vias de acesso, problemas com o transporte da merenda, incluindo a frota de embarcações e sua manutenção, medidas alternativas buscadas pelo município e plano estratégico para o ano letivo de 2025, visando manter o fornecimento regulado durante a estiagem. Além disso, o MPF enviou ofícios ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e à Secretaria de Estado de Educação, a SEDUC do Pará, para que informe se houve atraso e ou suspensão do repasse de recursos do PNAE para Jacareacanga em 2024, os motivos e se a situação foi regularizada. A Procuradora da República, Thaís Medeiros da Costa, determinou a expedição dos ofícios para obter uma visão mais completa sobre os impedimentos ao pleno acesso à alimentação no ambiente escolar no tempo necessário. A Lei nº 11.947, de 2008, estabelece como atribuição dos estados, do Distrito Federal e dos municípios garantir a oferta de alimentação escolar conforme as necessidades nutricionais dos alunos durante o período letivo. Com informações do Ministério Público Federal no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Movimento indígena de Roraima repudia PEC 48 e marco temporal. Tuxaua critica declarações do senador Irã Gonçalves. Mais informações com Felipe Gustavo.
Há mais de 50 dias, na terra indígena São Marcos, indígenas de diversos povos de Roraima estão acampados às margens da BR-174, em uma mobilização contra o marco temporal e a proposta de emenda à Constituição a PEC 48/2024. O Tuxaua geral do Conselho Indígena de Roraima, Edinho Macuxi, criticou as recentes declarações do senador Irã Gonçalves, que defende a proposta de emenda à Constituição, a PEC 48, como uma medida que trará segurança jurídica para todos.
O movimento indígena continua, já que nós queremos, em nome dos povos indígenas de Roraima e do Brasil, repudiar a fala do senador Irã, que ontem falou que não vai tirar direito dos povos indígenas, mas vai trazer segurança jurídica para o direito dos povos indígenas. Nós queremos repudiar isso porque é uma pura mentira, senador. Você nunca realmente nos consultou para poder falar que nós estamos de acordo com essa PEC 48. O que nós queremos, senador, é que você retire essa PEC. Você está assassinando os povos indígenas do Brasil, você está assassinando as mulheres, as crianças, os idosos, dentro dos seus próprios territórios indígenas. Com essa argumentação de que traz a segurança jurídica, está matando o nosso povo. Então, nós estamos aqui reunidos, nós queremos repudiar
As declarações ocorrem enquanto o movimento indígena de Roraima completa esses 51 dias de mobilização. Para os povos originários, a medida é uma ameaça direta aos direitos constitucionais. Ainda segundo Edinho Macuxi, o Conselho Indígena também repudia a participação da Sociedade de Defesa dos Índios Unidos de Roraima na mesa de conciliação agendada para dia 18 de dezembro.
Nós estamos aqui, convidamos você para fazer um diálogo conosco, explicar de fato para o nosso povo o que, que você está fazendo com essa PEC, você não veio. E nós vamos continuar firme, batendo forte contra essa PEC 48. Não vamos aceitar a sua argumentação e muito menos a participação da presidente da SUDIU em representar os povos indígenas, porque não tem legitimidade nessa mesa de conciliação.
O movimento indígena de Roraima segue firme em sua mobilização com concentrações na BR-174, na comunidade indígena Sabiá, região Alto São Marcos e na comunidade indígena Jacarezinho, região Raposa. Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
E agora a gente segue para o Maranhão, porque 19 trabalhadores foram resgatados em condições análogas, ou seja, semelhantes à escravidão. A operação de resgate foi realizada pela Polícia Federal em parceria com outros órgãos de fiscalização. Confira com Emanuele Araújo.
Uma operação realizada pela Polícia Federal em parceria com o Ministério Público do Trabalho no Maranhão e a Superintendência do Trabalho e Emprego no Maranhão deflagrou a Operação Liberdade e Dignidade, resultando no resgate de 19 trabalhadores que estavam em condições análogas à escravidão no interior do estado. Segundo informações da PF, a primeira fase da ação ocorreu em uma fazenda na zona rural de Lago da Pedra, onde foram encontrados 9 trabalhadores vivendo em condições degradantes. Os alojamentos eram subhumanos. Havia fornecimento de água imprópria para consumo e diversas irregularidades trabalhistas foram identificadas. A segunda parte da operação foi realizada em uma fazenda de plantação de soja em São Francisco do Maranhão. Nesse local também foram encontrados trabalhadores alojados em condições precárias e expostos a jornadas exaustivas. No total, 10 trabalhadores foram resgatados nessa etapa. Robert Guimarães, gerente regional do Ministério do Trabalho, fala sobre a situação em que os trabalhadores foram encontrados.
Os trabalhadores estavam em condições realmente degradantes, né? Infelizmente, alguns deles não tinham para onde ir. E a situação muito triste que caracterizava o trabalho análogo ao de escravo.
Durante a operação, além do resgate, os trabalhadores receberam as verbas trabalhistas e rescisórias devidas. A equipe também realizou acordos com os empregadores para o pagamento de indenizações por danos morais individuais e coletivos aos trabalhadores como medida de reparação pela situação exploratória a qual foram submetidos. Da Rádio Educadora do Maranhão, Emanuele Araújo, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, benefícios sociais movimentam mais de 47 milhões de reais no Careiro.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Você pode ajudar a economia comprando de produtores solidários, sejam eles agricultores ou catadores. Quando uma pessoa compra um alimento ou um produto de um trabalho solidário, ela está se beneficiando e ainda ajuda em várias lutas sociais.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Emissoras associadas. Rádio Rio Mar de Manaus. Rádio Alvorada de Parintins. Rádio FM Castanho. Rádio Educadora Rural de Coari. Rádio FM Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira. Rádio Educadora de Tefé. FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima. Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul, no Acre. Rádio Rural de Santarém. E Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Proteja os animais e as plantas. Cada animal ou planta é um ser vivo como você e tem tanto direito à vida, à liberdade e ao bem-estar quanto nós. Embora você não perceba, sua vida está interligada com a de todos os outros seres. E essa integração que forma a teia de vida que garante a sobrevivência de todos. Jornal Amazônia é Notícia.
E o Amazonas é o segundo principal polo econômico da região norte, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A economia do estado é impulsionada por setores como comércio, indústria de transformação e construção. A reportagem é de Nuno Lobo.
O Amazonas ocupa o segundo lugar entre os estados da região norte com o maior número de unidades empregadoras e não empregadoras, com 91.216 unidades. O estado também é o segundo que mais emprega, com 422.357 pessoas assalariadas, e fica atrás apenas do Pará. Os números refletem a consolidação do Amazonas como um dos principais polos econômicos da região. Os dados são da Pesquisa Demografia das Empresas de 2022, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O coordenador de disseminação do IBGE Amazonas, Djalma Nogueira, explica que o comércio, a indústria de transformação e a construção são os setores que mais impulsionam a economia local.
O comércio se consolidou como o setor mais expressivo do Amazonas, seguido pelas indústrias de transformação e pelo setor de construção. Esses segmentos desempenham um papel central na estrutura econômica do estado, mostrando uma diversificação produtiva e uma demanda crescente por serviços e produtos.
O comércio no Amazonas lidera em unidades locais, com 41.244, seguido pelas indústrias de transformação, com 4.987 unidades, e pelo setor da construção, com 5.367 unidades empregadoras. As empresas de alto crescimento e as empresas gazelas, aquelas com idade igual ou inferior a 5 anos, também se destacam na economia amazonense, assim como o nascimento de novas empresas.
O expressivo crescimento de empresas de alto desempenho, como as de alto crescimento e gazelas, mostra o dinamismo econômico do estado. Esse avanço revela a capacidade de atrair negócios e promover empregos de qualidade. O aumento significativo no número de nascimentos de unidades empregadoras, especialmente no comércio, demonstra a vitalidade econômica e a contínua expansão de sua base empresarial.
As empresas de alto crescimento no Amazonas saíram de 976 unidades para 2.386 entre 2017 e 2022, um aumento de 144%. Essas empresas empregam 129.439 pessoas. Já as empresas gazelas tiveram um avanço de 134% em relação a 2017, com 110 novas unidades. Em 2022, o estado registrou o nascimento de 3.242 novas empresas. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Nuno Lobo para a Rede de Notícias da Amazônia.
Benefícios sociais movimentam mais de 47 milhões de reais por ano no Careiro, município localizado no Amazonas. Em 2025, os beneficiados devem ficar atentos quanto a atualizações do sistema. Saiba mais com Anderleia Oliveira.
O Cadastro Único garante acesso direto a benefícios como o Bolsa Família, Benefício de Prestação Continuada, BPC, e outros programas governamentais, desempenhando papel fundamental no município de Careiro. A gestão do Cadastro Único no município é realizada com apoio da Secretaria de Assistência Social. A gestora do programa, Patrícia Barroso, destacou o número expressivo de pessoas inscritas e beneficiárias no município.
Aqui a gente tem uma cartela de quase 11 mil famílias inscritas no Cadastro Único. Isso é em torno de 34, 33 pessoas dentro do sistema, né? Hoje nós temos 5.923 famílias inscritas no Cadastro Único que recebem o Bolsa Família. E ao todo são 11 mil famílias que a gente separa de Bolsa Família e os beneficiários do BPC.
Além de garantir direitos às famílias em situação de vulnerabilidade, os benefícios movimentam a economia local com um montante que impacta de forma considerável o comércio e gera renda para o município. Sobre isso, Patrícia Barroso comentou.
Injeta valores altíssimos no município. Durante o ano, só o ano de 2024, só de Bolsa Família, entrou R$ 47.393,00. Eu não posso deixar de falar os 89 centavos. Isso só de Bolsa Família. Então, você imagina a diferença que esses valores faz para as famílias que recebem.
A gestora ressaltou que para 2025 está prevista uma atualização no sistema, o que exigirá maior comprometimento por parte dos beneficiários para manterem seus cadastros atualizados. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando do Amazonas, o município de Tefé sediou a 20ª Feira do Pirarucu de Manejo Sustentável. O evento aconteceu nos dias 14 e 15 de dezembro. Acompanhe com Milena Vitória.
A 20ª Feira do Pirarucu de Manejo Sustentável foi realizada nos dias 14 e 15 de dezembro, no Mirante das Mangueiras, marcando o início de 2 dias de atividades intensas. Nesta edição, o pirarucu foi proveniente do sistema de lagos Maru-Maruá, Atapi, manejado pelos moradores das comunidades Santa Teresa e São Raimundo, localizadas no setor Cubuá, da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Anamã. O evento contou com a assessoria técnica do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá e a feira contou com a contrapartida financeira e apoio logístico da Prefeitura Municipal de Tefé, em colaboração com as diversas secretarias. Ana Cláudia, uma das coordenadoras, destaca a importância das parcerias estabelecidas para o sucesso da feira.
Todos os anos a gente tem esse arranjo comercial de parcerias para estruturar a feira, para que os produtores tenham a possibilidade de vender o seu produto a um preço acessível e ao mesmo tempo divulgar o seu trabalho, gerando renda, beneficiando as pessoas. A gente está com um grupo que está vivenciando a sua primeira cota de pirarucu esse ano. Autorizado pelo IBAMA, foram 120 peixes e todos eles foram direcionados para essa edição da feira, né? Ontem, no dia de ontem, no sábado, saíram 75 peixes, então para hoje ficaram 45 peixes, que está finalizando agora com muito sucesso. Então, gerando essa renda que a gente acredita que vai superar as expectativas do próprio grupo, se caso eles vendessem o produto inteiro eviscerado para os intermediários ou para comerciantes locais. Então, ao mesmo tempo que atende a necessidade da população, gera uma renda significativa também para esses produtores.
Com produção textual de Ariane Correia e Juliane Lima, do coletivo Ampliando Vozes do Médio Solimões, em parceria com a Rádio Rural FM de Tefé, Milena Vitória para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Priorize a qualidade do sono. Para manter a saúde mental, é essencial dormir pelo menos 8 horas por dia. Dormir bem eleva a saúde mental e também é essencial para a manutenção da imunidade e disposição.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente. Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente. Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Comunidade da Resex Tapajós Arapiuns celebra a conclusão de sistema de abastecimento de água do programa Cisternas. A comunidade de Pinhel foi atendida com a tecnologia social número 07, que é um sistema pluvial multiuso comunitário que contempla módulo familiar. Os detalhes com Daniela Pantoja.
O projeto Saúde e Alegria, o PSA, por meio do programa Cisternas, entregou 70 tecnologias sociais de acesso à água para moradores da comunidade Aldeia Pinhel, no município de Aveiro, na reserva extrativista Tapajós Arapiuns. anos. O programa Cisternas é uma política pública apoiada pelo governo federal que tem como objetivo a promoção do acesso à água para o consumo humano e para a produção de alimentos por meio da implementação de tecnologias sociais simples e de baixo custo. A iniciativa evidencia a importância do envolvimento comunitário, que inclui a interação e participação direta ou indireta das comunidades e dos beneficiários nas etapas, que são as famílias envolvidas em processos de mobilização e diagnóstico social, formação e construção das tecnologias, como explica Jussara Salgado, coordenadora do Programa de Infraestrutura Comunitária do PSA.
Esse é um projeto que ele evidencia muito a participação e envolvimento comunitário. As famílias, elas são envolvidas em diferentes processos, diferentes etapas. Então, a gente tem a etapa de mobilização e diagnóstico social, de formação, onde as famílias vão receber orientações sobre qual tipo de tecnologia elas vão estar sendo assistidas, o como que manuseia, ou como que dá manutenção nessas tecnologias, e na construção em si da infraestrutura. Então, a concretização hoje, né, de 90 tecnologias entregues, só foi possível porque as três comunidades abraçaram o projeto, se envolveram e estiveram junto com a gente durante todo o processo, principalmente nesse período de seca, na hora de precisar descarregar o material, de ter que andar por muitas vezes grandes distâncias para conseguir fazer com que o material chegasse até a comunidade. E o Saúde e Alegria, a partir de 2025, continua também com a implementação do programa para atender outras 22 comunidades da Resex, tanto do Rio Tapajós, quanto do Rio Arapiuns e do Rio Maró.
Jussara reforça ainda que as tecnologias sociais implementadas pelo programa Cisternas podem ser vistas também como uma perspectiva de adaptação e resiliência climática.
As tecnologias sociais implementadas pelo programa Cisternas, elas podem ser vistas também de uma perspectiva de adaptação e resiliência climática. A região vem passando pela maior seca já registrada na história. O Rio Tapajós alcançou a menor marca nos últimos meses, inclusive teve situação de escassez hídrica decretada pela Agência Nacional das Águas, e a gente vê o quanto que isso impacta no acesso à água para as comunidades. E mesmo com todo esse cenário difícil, os trabalhos não pararam, a gente continuou trabalhando, executando o programa no auge da seca.
Para Tiago Deodato, cacique da comunidade Aldeia Pinhel, o programa é muito importante e novo para a comunidade. E a partir de agora, eles vão ter água de qualidade.
Estou muito feliz por ser um projeto bom. Hoje nós vamos ter uma água de qualidade, vamos ter os nossos banheiros, que muitas vezes a gente nunca teve, né? E hoje a gente tem esse privilégio de ter. Então é falar de cisterna, é falar de um, vamos dizer, de um algo novo que aconteceu aqui na comunidade de Aldeia Pinhel. Falar de cisterna é você ter uma água boa, aí você vai ter, vamos dizer, para chegar na água boa, nós trabalhamos bastante, né, junto à nossa comunidade. Os comunitários hoje, eu tenho certeza que estão felizes por esse projeto. Um projeto que, vamos dizer, foi nós sim que trabalhamos, mas teve os parceiros que foram buscar esse projeto para a gente.
O programa Cisternas é vinculado ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, no qual o Projeto Saúde e Alegria é a instituição gestora para as implementações na Resex Tapajós Arapiuns e tem como executora a SOMEC DH. Além disso, conta com parceria das organizações de base Tapajoara e Conselho Indígena Tapajós Arapiuns e do órgão gestor do território, o ICMBio. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Campanha de Natal distribui 26 toneladas de cestas de alimentos na região oeste do Pará. A ação do projeto Saúde e Alegria e a Ação da Cidadania promove segurança alimentar para 2 mil famílias em situação de vulnerabilidade social. Confira Folhas de Costa.
A carreta da Ação da Cidadania chegou em Santarém no último sábado, carregada com doações que devem beneficiar 2 mil famílias neste Natal. A ação de entrega de alimentos iniciou ainda no sábado. Com a ajuda de mais de 20 voluntários, foram desembarcadas 26 toneladas de alimentos destinadas a organizações mapeadas pelo Projeto Saúde e Alegria, o PSA, em Santarém. Uma das organizações contempladas é o Distrito Sanitário Especial Indígena, o DISEI, Rio Tapajós. Beatriz da Silva Pinheiro, assistente administrativa da instituição, detalhou a logística da distribuição das cestas básicas no território, que fica a cerca de 778 quilômetros de Santarém.
A destinação das cestas será principalmente para o Alto e para o Médio Tapajós, principalmente para o Polo Base Itaituba, Carapanatuba, Sai Cinza, Missão, Telespires. E essas cestas são destinadas principalmente às pessoas idosas, às crianças, pessoas com deficiências e também verificar a questão do impacto da seca e estiagem que está acontecendo no povo do Urucu. A logística vai ser principalmente via terrestre, aérea e fluvial. Daqui de Santarém, elas vão partir principalmente uma carga aérea diretamente para Jacarecanga. A outra parte será para Itaituba, onde vai ser destinado para o Médio Tapajós. E lá de Jacarecanga a gente vai fazer o transbordo fluvial até a aldeia.
Ingrid Godinho, presidente da Cooperativa de Turismo e Artesanato da Floresta, Turiarte, outra organização contemplada pela ação, comentou sobre a recepção de 151 cestas básicas destinadas às comunidades impactadas pela vulnerabilidade.
E vamos receber as cestas e vamos estar entregando para as comunidades impactadas, né, que estão em situação de vulnerabilidade mesmo. Dentro da cooperativa nós estamos com 176 cooperados, mas a gente fez uma seleção de acordo com os critérios que foram nos repassados e aí então a gente vai estar chegando, reportando essas para os coordenadores das comunidades. Já tivemos a nossa reunião com os coordenadores, né, a gente vivencia aqui dentro, né, uma questão bem difícil, da logística principalmente, porque se dá entre comunidades ribeirinhas e aldeias indígenas dentro do município de Santarém, dentro da Resex Tapajós Arapiuns e também no território de assentamento Pai Lago Grande.
Lucinildo Santos, da Associação de Moradores do Tabocal, organização também beneficiada com a doação, expressou a importância da distribuição das cestas na região do Planalto de Santarém.
A gente conseguiu essas cestas aí, distribuir na região do Planalto de Santarém, né? Tem Tabocal, São José Cipó, a gente abrange toda essa região ali, é para pessoas que estão precisando, né? Realmente muitas pessoas precisam aí na região do Planalto e não tem aquela capacidade de chegar e pedir. E a gente sabe o tanto que elas precisam, então a gente conseguiu esse apoio e a gente vamos fazer essa ação ali em questão de doar essas cestas básicas ali para alguns moradores ali da região. Chega a ser um momento bastante importante, né? Por conta que é mais um passe, né? Que a gente consegue para a nossa região do Planalto Santarém, que ultimamente é uma região que não foi tão muito bem vista, né? Apenas em outras situações, em uma situação dessa, assim, tipo, a gente conseguir levar para lá, é muito importante, tanto faz para mim, quanto para os outros representantes ali da comunidade Tabocal, São José Cipó, é muito importante para a região.
Todas as organizações selecionadas atuam o ano inteiro contra a fome, realizando capacitações nas comunidades e oficinas sociais, visando fortalecimento de geração de renda comunitária e com sustentabilidade. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o professor Manuel Dutra.
Editorial. Lendo os noticiários das últimas semanas, apenas em três cidades paraenses, nota-se um elevado número de notícias sobre crimes e desastres com carros e motos. Em Santarém, há uma notícia sobre um jovem que se acidentou porque dirigia sua moto ao mesmo tempo em que bebia cerveja. Como explicar esse fato e tantos outros nas ruas das nossas cidades? Nos últimos anos, cresceu muito o número de motocicletas e carros nas ruas e nas estradas, deixando no ar uma pergunta: esses motoristas estão sendo preparados para conduzir veículos? Fica no ar a dúvida e mesmo a certeza de que muitos motoristas não estão sendo preparados e nem mesmo punidos quando deviam. Aqui nas ruas de Belém Metropolitana, todos os dias há desastres, incluindo mortes quase todos os dias. As ruas e avenidas tornaram-se um lugar de loucuras por motoqueiros e muitos condutores de automóveis. As ruas tornaram-se ainda lugares perigosos para os pedestres, que precisam se submeter a essa anarquia urbana. Será assim que se constrói uma cidade civilizada? Precisamos nos unir e exigir das autoridades medidas efetivas contra essa virtual guerra nas ruas. Caso contrário, dentro de pouco tempo, não poderemos sair de casa, nem andando, nem de carro, nem de moto.
Encerra aqui a edição de número 4.114 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Felipe Gustavo, Anderlei Oliveira, Milena Vitória, Emanuele Araújo, Daniela Pantoja, Liege Costa e Nuno Lobo. Edição da Leilson Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na quarta-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.